Sí.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 9 de janeiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 8 graus centígrados. A produção da primeira meia hora da hora e meia de missão é de Mariano Bartolomeu, assistência técnica de Dan Crafton. Como sempre, vamos começar por ver os títulos das notícias a esta hora. Tensão no Congo Democrático enquanto se aguardam primeiros resultados das eleições. Trump falou ao povo americano, mas o governo esse continua parcialmente encerrado. Como dissemos, à nossa frente 90 minutos de emissão e os primeiros 30 são dedicados em Angola. Em Malães, magistrados que investigam corrupção sentem-se ameaçados.
Aqueles que já sabem ou que suspeitam, que estão abrangidos, tentam a todo custo apagarem as provas ou apagar os autores pela descoberta das provas.
Trabalhadores de Caminhos de Ferro de Luanda vão entrar em greve. Há várias reivindicações, entre elas, claro está, a salarial.
E o aumento salarial na ordem é 80%, visto que no ano 2011 até aqui nunca houve mais o aumento salarial.
Fique connosco, temos outras reportagens através de Angola, portanto fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Na República Democrática do Congo, a polícia de choque instalou-se hoje na sede da Comissão Eleitoral em Kinshasa, em meio a temores de que o resultado a ser anunciado em breve possa dar lugar a tumultos frente a acusações de fraude eleitoral. As agências de notícias dizem que os resultados provisórios podem ser anunciados ainda hoje. O analista do Grupo Internacional de Crise, Richard Moncrief, disse à Voz da América que os adiamentos e erros do processo eleitoral abriram caminho a boatos e especulações que aumentaram e muito a temperatura política. Para ele, o corte de internet aumentou ainda mais a tensão que pode ser maior e dar origem a atos violentos depois dos resultados serem anunciados.
No Sudão, milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas ruas da capital a favor do presidente Omar al-Bashir, enquanto noutras partes da capital a polícia dispersava com gás lacrimogéneo manifestantes antigovernamentais. O país tem sido abalado nas últimas semanas por manifestações antigovernamentais para protestar contra o aumento do custo de vida. Bashar disse que a manifestação a favor do governo indica que o Sudão não seguirá a via de outros países que, segundo disse, foram destruídos.
Nos Estados Unidos, o governo federal permanece parcialmente encerrado, sem ainda qualquer perspectiva de acordo para quebrar o impasse orçamental. Ontem à noite, o presidente Donald Trump fez um discurso à nação, no qual defendeu a sua exigência de fundos de mais de 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México, afirmando existir uma crise humanitária e de segurança na fronteira. Os líderes do Partido Democrata, no Senado e na Câmara dos Representantes, voltaram a rejeitar a proposta, acusando Trump de ser responsável pelo encerramento de vários departamentos do governo. Estão previstas para hoje mais conversações entre a presidência e líderes do Congresso.
O nomeado Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, garantiu que vai permitir que o Procurador Especial, Robert Mueller, termine a sua investigação ao alegado envolvimento russo na campanha eleitoral de Donald Trump. A informação foi dada pelo senador Lindsey Graham, que discutiu com Barr a sua nomeação. O Senado terá que confirmar a nomeação de William Barr e as audiências começam na próxima terça-feira. O vice-procurador-geral Rod Rosenstein, que tem estado encarregue de supervisionar a investigação de Mueller, disse, entretanto, que tenciona abandonar o cargo quando o novo procurador-geral assumir o seu posto. Rosenstein, que foi arduamente criticado por Donald Trump, tinha indicado que tencionava abandonar o cargo quando a investigação de Mueller estivesse a chegar ao fim ou protegida de interferências da Casa Branca.
A polícia norueguesa anunciou hoje que a mulher de um dos homens mais ricos do país foi raptada e que os alegados raptores exigiram um resgate. Desde 31 de outubro, Anne Elisabeth Falkvik Hagen, de 68 anos, está desaparecida, indicou hoje Tommy Bresk, investigador-chefe da polícia, que referiu que foi encontrada uma carta na casa do casal que descrevia o que aconteceria à mulher se o pedido de resgate não fosse pago na criptomoeda Monero.
Música. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com uma pequena notícia nada abonatória para Angola. Continua na lista de regimes autoritários emitida pela conceituada publicação Economist Intelligence Unit. Moçambique juntou-se este ano à Angola e Guiné-Bissau no grupo de regimes autoritários do Índice de Democracia de 2018 daquela publicação. Angola e a Guiné-Bissau já se encontravam na mesma categoria, com Luanda a manter-se na 123ª posição e Bissau no lugar 157 da tabela. Na avaliação de 167 países, Cabo Verde é o melhor lusófono, à frente de Portugal e Brasil. O Índice da Democracia tem em conta, na sua análise dos países, processos eleitorais e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades cívicas. E agora vamos para Malanje, onde magistrados da Procuradoria-Geral, que investigam casos de corrupção, dizem que estão a ser alvo de assaltos e ameaças. A acusação veio do juiz-presidente do Tribunal Provincial de Malanje, Félix Alexandre Sebastião, durante a abertura dos trabalhos da 4ª reunião da Comissão Provincial da Coordenação Judicial. O Isaías Soares esteve lá.
Os magistrados do Ministério Público sentem-se inseguros com os assaltos registrados em residências e destruição de provas para o devido julgamento.
A mais recente, ocorrido há mais de 8 dias, em que uma procuradora, quando despertou do sono, estava um gigante em pé no seu quarto, levando-lhe os 2 telemóveis.
Os magistrados em Malanje não têm qualquer garantia de segurança pessoal por parte das autoridades locais, referiu o presidente do Tribunal Provincial Local, indignado com os prováveis mandantes dos assaltos.
Aqueles que já sabem ou que suspeitam, estão abrangidos, tentam a todo custo apagarem as provas ou apagar os autores pela descoberta das provas.
A celeridade no tratamento dos processos e a respectiva publicidade sem violar os princípios de presunção de inocência, direito ao bom nome, à imagem e o direito de personalidade são algumas das exigências que devem ser cumpridas durante prazos. Dos 9 casos de corrupção e em investigação pelo SIC e a Procuradoria-Geral da República, noticiados nos anos anteriores, apenas um foi tornado público, que levou à detenção do diretor do Gabinete Municipal de Educação de Malanje. 13 procuradores exercem a sua atividade na província, estando distribuídos pelos municípios de Malanje, Calandula, Mocar e Cacuzo. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Como os ouvintes sabem, é só no próximo ano, 2020, que se vão realizar as eleições autárquicas. Mas, partido preparado vale por 2, ou como se diz na gíria política, a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. É por isso, talvez, que na importante província eleitoral da Huila, os 2 maiores partidos de Angola, o MPLA e a UNITA, já começaram os preparativos, indo mesmo à escolha de possíveis candidatos. Teodoro Albano.
A UNITA, o maior partido na oposição, já anunciou a abertura de candidaturas independentes, desde que os interessados reúnam qualidades e capacidades para se tornarem verdadeiros gestores do bem comum. O secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, olha para a juventude como segmento capaz de levar avante este objetivo.
Nós temos jovens de todos os estratos sociais, jovens com vários níveis. E o que conta nessa coisa da governação é a capacidade de estudar, de identificar os fenômenos sociais nas localidades e poder resolver os problemas que se levantam nas comunidades.
O MPLA, sem ser muito específico quanto às metas a alcançar no primeiro desafio autárquico, promete afinar bem a máquina no decurso do presente ano para não defraudar as suas expectativas. Embora sejam em contextos diferentes, o partido no poder olha para os resultados das 2 últimas eleições gerais, onde sempre elegeu 5 deputados como referência a ter em conta. O primeiro secretário do MPLA, Luís Nunes, sabe que o êxito só virá com uma boa preparação.
Os grandes desafios para o ano de 2019 consustâncias na criação de condições para elevarmos a qualidade da vida dos vilanos, ao mesmo tempo que o partido deverá desenvolver as tarefas superiormente orientadas na preparação das estruturas do partido para as eleições autárquicas de 2020.
Lubango, Matala, Caloquembe e Mpata são os 4 dos 14 municípios da província que se perfilam entre as candidatas nas primeiras eleições autárquicas do próximo ano. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Agora vamos para o norte. Vamos para a capital, para Luanda. Cerca de 900 trabalhadores dos caminhos de ferro de Luanda, que abrangem, além de Luanda, as províncias do Kwanza Norte e Malanje, anunciaram para segunda-feira uma greve, por tempo indeterminado. Um sindicalista explicou ao Koko Mukuta o porquê da greve.
Um caderno reivindicativo com 19 reclamações foi entregue a 30 do mês passado à direção da empresa. Em resposta, Júlio Bango, presidente do Conselho dos Caminhos de Ferro de Luanda, disse não haver a nível da empresa condições para a satisfação das reclamações destes trabalhadores. Entretanto, numa segunda reunião da Assembleia Geral dos Trabalhadores esta terça-feira, o coletivo decidiu convocar para a próxima segunda-feira uma greve por tempo indeterminado, tal como nos diz Dias Quinquela, secretário para os assuntos jurídicos da Comissão Sindical.
Condições de trabalho, higiene, segurança e higiene no lugar de trabalho. Vamos a reivindicar alguns subsídios e aumento salarial na ordem de 80%, visto que o salário atual que nós temos foi subir, é fruto de uma greve que nós realizamos do ano 2011. Até aqui nunca houve mais um aumento salarial. Então estamos a reivindicar um aumento salarial na ordem de 80%. Segurança e higiene no local de trabalho. Segurança é seguro contra os acidentes de trabalho e doenças profissionais.
Quinquela afirma que a direção dos caminhos de ferro de Luanda nega-se em negociar com a comissão sindical.
Que não foi negociações, foi uma simples conversa. Eles alegavam que a empresa não tem condições. A empresa não tem condições financeiras para poder satisfazer os pontos existentes no caderno indicativo. Porque eles alegavam que a empresa vive de um subsídio operacional que vem do Estado. Este também, que é pela sua vez o Estado pretende retirar.
A Voz da América tentou contactar Júlio Bango, presidente do Conselho dos Caminhos de Ferro de Luanda, mas não tivemos qualquer resposta. Koko Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. Eu chamo já a atenção para os ouvintes de Angola, para a nossa agenda africana. Na terceira meia hora, vamos falar com o autor de um livro sobre a prisão de São Paulo, de Luanda, em que ele fala sobre o tempo que passou lá, naquele período conturbado do 27 de maio de 1977. Revelações, algumas chocantes, mas sem dúvidas interessantes. Isso na terceira meia hora, na agenda africana, para os ouvintes de Angola. Mas na segunda meia hora vamos ter também aqui, de Joanesburgo, o nosso correspondente Simeão Ponguano, que nos vai dar as últimas da comparência em tribunal do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, que está a tentar opor-se a uma ordem de extradição para os Estados Unidos. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655, na Guiné-Bissau, Rádio Pidjiguiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e Sitchanoku, também em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. Na internet estão lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos. Se nos quiser contactar, o melhor meio é o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também. 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Namibe, todos devem concordar, é uma cidade bonita e possui muitos prédios de arquitetura histórica que deveriam ser preservados. Mas, infelizmente, não é isso que está a acontecer. Armando Chicoca.
O desabamento de uma das paredes da Fortaleza São Fernandes, que atualmente alberga a Marinha de Guerra, segundo o vice-governador do Namibe para o setor técnico e infraestrutura, José Chindongo António, durante o ato comemorativo do Dia Nacional da Cultura Nacional, assinalado ontem, é um dos exemplos da degradação da parte velha da cidade do Namibe, sem o governo poder fazer nada.
O governo provincial está preocupado com a degradação do acervo arquitetônico da cidade na chamada parte velha da mesma. O desabamento de uma das paredes da Fortaleza São Fernando, um dos patrimônios culturais devidamente classificados, constitui apenas um exemplo daquilo que vai acontecendo um pouco por todas as estruturas nesta condição. Porém, a vontade e obrigação de manter esse estilo de construção da nossa bela cidade contrasta com a capacidade técnica e financeira necessárias para a conservação desta importante parte da nossa urbe.
Por outro lado, fez saber que se as autoridades governamentais do Namibe estão de mãos atadas para manter conservada arquitetonicamente a parte velha da cidade, o mesmo não se pode dizer quanto à cultura dos povos desta província, diz o governante.
A província do Namibe destaca-se sobretudo pela preservação dos seus traços culturais, onde realçamos o modo de ser e estar dos povos Kuvalos, Imbas e Anekaumbi, Timbares, bem como as artes demonstradas através da música, dança, pintura, escultura e outros. O Namibe é um povo forte, com seu carnaval sem igual, um carnaval que surgiu e seguiu de geração para geração como passagem de testemunho de um povo que teima em manter as suas raízes dos seus ancestrais.
Namibe, voz da América, Armando Chicoca.
Mais na Fordia, vamos começar com os melhores de África no futebol. Ontem a Confederação Africana de Futebol, a CAF, atribuiu os seus prémios. Não houve surpresa no melhor, foi Mohamed Salah do Egito e do Liverpool. Segunda vez consecutiva que Salah vence o prémio.
This award for me is always, I always say this award for me is very big. I love it because I saw it when I was young.
Este prémio para mim é muito grande, sempre disse isso porque vi o prémio quando era criança. Tinha o sonho de ganhá-lo um dia. Agora, ganho pela segunda vez. Estou muito satisfeito. Quero agradecer à minha família, aos meus colegas de equipa, aos meus fãs, todos os que jogaram um papel na minha carreira. Gostaria de dedicar este prémio ao meu país, o Egito.
For my country, Egypt. I would love to dedicate this award to my country, Egypt, and good night. Thank you.
Mohamed Salah, do Liverpool e do Egito, o melhor jogador africano de 2018. A jogadora do ano é Cristina Tembe Katana, da África do Sul. Joga aqui nos Estados Unidos. O jogador jovem do ano é Achraf Fahim, de Marrocos e do Borussia Dortmund. Treinador do ano, Hervé Renard, de Marrocos. Treinadora feminina do ano, Desiree Ellis, da África do Sul. Seleção nacional do ano, Mauritânia. Seleção feminina do ano, Nigéria. Foi também escolhido o melhor 11 de África. A linha da frente é poderosa. São os três finalistas para melhor do ano. Sadio Mané, do Liverpool, Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, e claro está, Mohamed Salah. Ainda no futebol africano, os sul-africanos não estão muito contentes com a decisão da CAF de dar o CAN 2019 ao Egito. Recorde-se que eram os Camarões que iam organizar a Taça das Nações Africanas deste ano e isso foi cancelado. A África do Sul era tida como favorita para substituir os Camarões, mas foi o Egito escolhido. O presidente da Federação Sul-Africana, Dani Yordan, disse que a escolha do Egito se deveu a questões políticas e não em capacidades. O diretor executivo da Federação Sul-Africana, Russell Paul, foi da mesma opinião e afirmou que, do ponto de vista técnico, nenhum país do continente tem melhores condições para realizar o CAN. É, mas não vai ser na África do Sul. Vai ser no Egito. Em Portugal, este fim de semana, um grande jogo em perspectiva é o Sporting Porto, com que termina a primeira volta do campeonato. Porto vai entrar com um novo reforço. É o defesa central Pepa, que regressa ao clube que o lançou internacionalmente.
Sou muito grato ao Futebol Clube do Porto por tudo aquilo que me deu. Não quer dizer também que não seja com o marido, mas o Porto me projetou para o futebol mundial e hoje sou um jogador reconhecido graças ao Futebol Clube do Porto e pelos anos que eu passei cá, por isso estou bastante feliz.
Era Pepa que regressa ao Porto no meio da época e com outros jogadores já parte do plantão do Porto. Qual vai ser o número que vai usar na camisola?
O 33, vou escolher o 33, gosto do número 3. Na minha época aqui no Porto, o 3 marcou-me muito. Tive depois no Real Madrid também com o número 3 e agora tenho essa possibilidade de poder escolher. Não é o 3, está muito bem entregue ao Militão, mas fico com o 33.
Era o defesa central Pepe com uma simples lição. Quando não se consegue um 3, vai-se buscar 2. Dá 33. Basquetebol americano, NBA, os líderes da Conferência de Leste, o Toronto, somam e seguem. Ontem bateram o Atlanta 104-101. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa e deram cabazada ao New York Knicks 122-95. O Warriors estão em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás do Denver, que ontem foi até a Flórida bater o Miami Heat 103-99. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, estão muito, muito mal. Ontem perderam em casa com o Indiana 123-115. Estão em último lugar na Conferência Leste. Em último lugar na Conferência Oeste está o Phoenix Suns, que ontem ganhou, bateu em casa o Sacramento 115-111, o que significa que o Cleveland Cavaliers são os piores de toda a competição. Último dos últimos mamparras da NBA. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem fez uma viagem. Não foi muito longe aqui do Washington, foi até a Filadélfia. Perdeu 132-115. Aqui Washington, voz da América. E agora vamos falar com daquele caso que tem estado a abalar Moçambique. O antigo ministro das Finanças, Manuel Xanga, regressa amanhã ao tribunal, onde hoje o juiz Sagra Subraion legalizou nesta quarta-feira, portanto isto na África do Sul, a sua prisão. Na quinta-feira, o tribunal vai analisar uma eventual medida de caução pedida pelos advogados de Xang, que, para a Procuradoria Sul-Africana, deve ter o nível 5 na escala da legislação do país. A defesa do também deputado da Frelimo considerou essa eventual caução de muito elevada, tendo a acusação referido que ela se aplica devido ao montante envolvido no caso em que Manuel Xang é acusado de fraude e lavagem de dinheiro aqui nos Estados Unidos, isso tudo no valor de 2 mil milhões de dólares. Antes, o juiz considerou a prisão de legal, dando razão à Procuradoria. O antigo governante foi detido a 29 de dezembro na África do Sul, a pedido da Justiça Americana, sob acusações de crime de fraude e lavagem de dinheiro, no processo que passou por ser conhecido como dívidas ocultas. Outros dois moçambicanos estão envolvidos e acusados pela Procuradoria de Nova Iorque, mas não foram ainda detidos. No Reino Unido, três antigos diretores do Banco Credit Suisse foram detidos e um empresário libanês, que prestava serviço a empresas moçambicanas, foi preso em Nova Iorque, mas aguarda o julgamento em liberdade. Entretanto, ainda em Moçambique, há polémica sobre a prisão de um sul-africano que possui um negócio na cidade de Palma e que é acusado de responsabilidade numa série de ataques de grupos armados que se têm registado naquela província. Vamos ter duas reportagens seguidas. A primeira é do Amâncio Miguel, e depois vamos ter uma reação às suas declarações, uma reportagem do Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas dizem ter evidência do envolvimento do sul-africano André Honeycomb nas ações terroristas em Cabo Delgado, mas a sua esposa repete que ele é inocente. Entrevistada pela Voz da América, Frances Honeycomb diz que a detenção do seu marido resulta de uma fabricação com o intuito de arrancar o seu negócio de logística marítima em Palma. Frances Honeycomb diz que a empresa do marido presta serviço às instituições ligadas ao gás naquele distrito de Cabo Delgado. Diz que há uma disputa entre os sócios do negócio e cobiça de algumas personalidades que querem usurpar o empreendimento.
It must be all about the property. Because André never did anything wrong.
É tudo em volta do empreendimento, porque o André nunca fez nada de mal. Irei manter essa posição, porque essa é a verdade.
A última vez que Francis falou com o marido foi a 6 de novembro, quando a polícia foi à sua casa fazer uma vasculha.
O comandante-geral da polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, diz que a corporação tem dados que confirmam o alegado envolvimento do cidadão sul-africano André Honeycomb em ataques armados que há mais de um ano se registram em alguns distritos de Cabo Delgado. Rafael, que falava à televisão pública, afirmou que a polícia aguarda com serenidade o desfecho deste caso em que o cidadão sul-africano é acusado de dar apoio logístico e de ser o coordenador do grupo que tem estado a atacar a zona norte daquela província. Destacou que a polícia, o Serviço de Investigação Criminal, CERNIC, e o Ministério Público têm prova das acusações que fazem contra o cidadão sul-africano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Eu chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter uma reportagem do nosso correspondente em Joanesburgo sobre a comparência em tribunal pelo segundo dia consecutivo do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, um caso que está a causar grande sensação em Moçambique. Na terceira meia hora, chama a atenção aos ouvintes de Angola, vamos ter uma entrevista com o autor do livro Prisão de São Paulo, Luanda. Ele vai falar das suas experiências ali naquela prisão. Isso na terceira meia hora, na nossa agenda africana. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar com a música de Angola de Elvio, Coisas Nossas.
Vem da ilha Marzia. Onda vai, onda vem, é a vida. Tom de azul, manga verde no quintal. Pela noite fantasia. Sai da ilha em euforia. Se levanta outro véu. Quase lugar que passou a mania. Da Cangonha pra Maria. Das sete carinas que agora são destes, sobrou a Maria. Não chegou a vez quem se viu o que ela fez. Não, nossas coisas, coisas nossas, oh coisas. Nossas coisas, coisas nossas, oh coisas. No asfalto, aperto o choro, não abraço ao é. Bolo pra mim. O candongueiro maluco, a tia que é feiticeira, a maca daquela vizinha, que enriqueceu fofoqueira. O candengue que desmou, o cota bebeu e apagou, a dama que te arrastou, no bota que malecou. Empresário que roxou, o moata que entrou em queda, o amante que é assumido, tipo que virou marido, o filho que fez lá fora, a outra que agora é senhora, a surra que deu no cota. Nossas coisas, coisas nossas, ou coisas. Nossas coisas, coisas.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 9 de janeiro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, na República Democrática do Congo, a polícia de choque instalou-se hoje na sede da Comissão de Eleições em Kinshasa. Isto por receios de que o resultado a ser anunciado em breve possa dar lugar a tumultos. E no Sudão, milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas ruas da capital a favor do presidente Omar al-Bashir. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. Ainda em Moçambique, em Climane, com a Rádio Nova Paz e na Beira, com a Rádio Pax. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Papagaio em Buba, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sicha Oco e Leste FM em Gabu e com a Rádio Pijiquiti Capital FM na cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos presentes na internet www.voaportugues.com e com a referência voaportugues pode ter acesso às nossas notícias no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Snapchat. O WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dawson e na técnica o Dan Crafton. Nas notícias, o João Santri.
Na República Democrática do Congo, a polícia de choque instalou-se hoje em frente à Comissão Eleitoral em Kinshasa, no meio de receios de que o resultado a ser anunciado em breve possa dar lugar a tumultos frente a acusações de fraude eleitoral. As agências de notícias dizem que os resultados provisórios podem ser anunciados ainda hoje. Um analista do Grupo Internacional de Crise, Richard Moncrief, disse à Voz da América que os adiamentos e erros no processo eleitoral abriram caminhos, boatos e especulações que aumentaram e muito a temperatura política. O corte da internet, disse ele, aumentou ainda mais a tensão, que pode ser maior e dar origem a atos violentos depois dos resultados serem anunciados.
No Sudão, milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas ruas da capital a favor do presidente Omar al-Bashir, enquanto noutras partes da cidade a polícia dispersava com gás lacrimogéneo manifestantes antigovernamentais. O país tem sido abalado nas últimas semanas por manifestações antigovernamentais para protestar contra o aumento do custo de vida. Bashir disse que a manifestação a favor do governo indica que o Sudão não seguirá a via de outros países que, segundo disse, foram destruídos.
Aqui nos Estados Unidos, o governo federal permanece parcialmente encerrado ainda sem qualquer perspectiva de acordo para se quebrar o impasse orçamental. Ontem à noite, o presidente Donald Trump fez um discurso à nação e defendeu a sua exigência de fundos de mais de 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México, afirmando existir uma crise humanitária e de segurança nessa fronteira. Os líderes do Partido Democrático no Senado e na Câmara dos Representantes voltaram a rejeitar essa proposta, acusando Trump de ser responsável pelo encerramento de vários departamentos do governo. Estão previstas para hoje mais conversações entre a presidência e líderes do Congresso.
E por último, neste bloco de notícias, o nomeado Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, garantiu que vai permitir que o Procurador Especial Robert Mueller termine a sua investigação ao alegado envolvimento russo na campanha eleitoral de Donald Trump. A informação foi dada pelo senador Lindsey Graham, que discutiu com Barr a sua nomeação. O Senado terá que confirmar a nomeação de William e as audiências começam na próxima terça-feira. O antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, regressa amanhã ao tribunal, onde hoje o juiz Sagra Subrayon legalizou a sua detenção. Manuel Chang foi detido no final de 2018 em Joanesburgo. Ele é acusado pela justiça americana de crimes financeiros. A sua equipa de defesa procura evitar a extradição. O nosso correspondente Simeão Ponguana segue este caso na Cidade do Ouro, em Joanesburgo.
A equipa de defesa tentou, portanto, digamos que rejeitar estes argumentos, dizendo que não há nenhum documento que diz que Manuel Chang exatamente cometeu crimes. Então eles precisavam de um documento que diga exatamente quais são os crimes que o seu constituinte terá cometido. Houve três intervalos antes do almoço. Quando se retomou, então, depois, quando o tribunal disse que, olha, as acusações estão lá e a procuradora sul-africana apareceu, aliás, interveio para esclarecer aquilo que são, digamos, as acusações contra Manuel Chang. Disse que Manuel Chang terá recebido em subornos nesta fraude 12 milhões de dólares americanos e que os Estados Unidos consideram que esse dinheiro portanto, terá passado pelo sistema americano. É por isso que há três pessoas detidas em Londres, uma pessoa detida em Nova York e então temos Manuel Chang detido aqui na África do Sul. Depois, a acusação queria saber o que é que se pode fazer então em termos de caução. A procuradora sul-africana disse que o caso de caução está na categoria 5 na legislação sul-africana. É uma categoria muito elevada por causa do peso do crime em que é acusado o Manuel Chang. A acusação, aliás, a equipa de defesa tentou argumentar que, olha, Manuel Chang não cometeu crime na África do Sul e por que que, portanto, a escala de caução deve ser colocada nos termos da lei sul-africana. Então, este caso é o que provocou um pouco de troca de argumentos entre a defesa e a Procuradoria-Geral e a Procuradoria Sul-Africana. Então, e depois, o adiamento da sessão para amanhã, para exatamente discutir esta questão da escala de caução. Em relação à extradição, ainda não se entrou propriamente no assunto, então pensamos que amanhã, a quinta-feira, vai-se entrar já, depois da discussão de caução, vai-se entrar então na questão de extradição. Tem sido referido quase que sempre, mas não houve ainda algum debate sobre a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América.
Fala-se também de uma maratona diplomática moçambicana para evitar a extradição, ou pelo menos para que Manuel Chang continue a seguir este caso em liberdade. Há algumas indicações nesse sentido?
Não há indicação, pelo menos visível. É verdade que o caso está sendo acompanhado pelo conselheiro policial na Embaixada de Moçambique, o general da polícia, Zacarias Costa. Nós falamos com ele, ou seja, os jornalistas falaram com Zacarias Costa hoje e ele não avançou nada sobre isso, apenas confirmou que, de facto, foi digamos, a missão consular que intercedeu junto dos advogados de Manuel Chang para sua transferência da cela de 20 de Colosos para uma cela singular. Em relação, por exemplo, à extradição, não há sinais, pode estar a acontecer, digamos que a porta de cavalo, ou seja, underground também pode estar a acontecer.
Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
A província moçambicana de Cabo Delgado tem registrado desde 2017 ataques que já fizeram mais de 130 mortos. As autoridades policiais de Moçambique dizem que têm pistas sobre os mentores destes ataques. Ramos Miguel.
O comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, diz que a corporação tem dados que confirmam o alegado envolvimento do cidadão sul-africano André Hanicom em ataques armados que há mais de um ano se registram em algum distrito de Cabo Delgado. Mas Francis Hanicom, esposa do detido, reitera a inocência do marido. Rafael, que falava à televisão pública, afirmou que a polícia aguarda com serenidade o desfecho deste caso em que o cidadão sul-africano é acusado de dar apoio logístico e de ser o coordenador do grupo que tem estado a atacar a zona norte daquela província. Destacou que a polícia, o Serviço de Investigação Criminal, CERNIC, e o Ministério Público têm prova das acusações que fazem contra o cidadão sul-africano.
Este cidadão sul-africano está à conta com a justiça, nós, a Polícia da República do Sul, esperamos aquilo que vai ser o pronunciamento judicial do Tribunal ou da Procuradoria perante o envolvimento dele neste assunto de malfeitores.
Contudo, a esposa de Anne, como diz que o seu marido foi detido erradamente e que ela está a ser vítima de uma armadilha, prometendo ganhar o caso em tribunal. Entretanto, o comandante-geral da Polícia Moçambicana disse terem sido desativados pelo menos 8 acampamentos dos atacantes, rejeitando a ideia de que eles possuem bases em alguns distritos. Os atacantes não têm bases, têm pequenos equipamentos a partir dos quais levam a cabo as suas ações, salientou Bernardino Rafael, sublinhando tratar-se de jovens manipulados. O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Salvador Mutumuki, diz que os atacantes estão fragilizados, mas o jornal O País diz que no domingo passado os insurgentes mataram pelo menos 7 pessoas e queimaram uma viatura civil no distrito de Nangadi. Os malfeitores estão dispersos, disse Salvador Mutumuki.
Uma vez dispersos, estão em várias direções. Uma é essa de Palma, que é na região de Ulumbi. A outra é essa que está a descer, de norte para o sul. Praticamente são dois grupos que andam a praticar esses crimes todos.
Para o diretor do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Sernik, Januar Kumbani, os ataques à cabalidade constituem uma das principais preocupações daquele serviço.
O Sernik encontra-se preocupado com a situação dos ataques da Mansuba de Praia na província de Cabo Delgado, de forma particularizada. A exemplo disto, podemos testemunhar a existência de julgamentos em Cabo Delgado. Cerca de 189 arguídos estão arrolados nos diversos processos oriundos deste fenómeno e estão sendo julgados. Outros processos ainda estão em instrução.
Estima-se em cerca de 90 o número de pessoas mortas desde o início dos ataques, que entretanto não afetam o desenvolvimento do projeto de exploração de gás natural, segundo o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENADA, Omar Mita.
As operações relativamente à construção da mina de arrequentamento estão a continuar normalmente em relação ao Funge, em relação, portanto, ao trajeto Mocimba-Palma também está tudo a correr bem. Por as ligações aéreas até Mocimba, depois ligação terrestre Mocimba-Palma também está tudo a correr bem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas dizem ter evidência do envolvimento do sul-africano André Honeycomb nas ações terroristas em Cabo Delgado, mas a sua esposa repete que ele é inocente. Entrevistada pela Voz da América, Frances Honeycomb diz que a detenção do seu marido resulta de uma fabricação com o intuito de arrancar o seu negócio de logística marítima em Palma. Frances Honeycomb diz que a empresa do marido presta serviço às instituições ligadas ao gás naquele distrito de Cabo Delgado. Diz que há uma disputa entre os sócios do negócio e cobiça de algumas personalidades que querem usurpar o empreendimento.
It must be all about the property, because André never did anything wrong.
É tudo em volta do empreendimento, porque André nunca fez nada de mal. Irei manter essa posição, porque essa é a verdade.
And I will maintain it, and we will keep with that, because that is the truth.
André Honeycomb foi detido em finais de 2018.
He is kept in the military base in Moeda. The military base is not supposed to have people in custody. It's against the constitution.
Ele encontra-se detido numa base militar em Moeda e não podem ser detidos civis numa base militar. É inconstitucional. Ele deveria ter sido entregue à polícia para o processo legal e permanecer numa cadeia normal. O André estava numa cadeia normal, paguei a caução e, enquanto aguardava a sua libertação, ele foi capturado pela polícia e colocado numa base militar onde está detido ilegalmente.
He's illegally kept without a legal document in the military base in Moeda.
Contrário ao que as autoridades dizem, Francis diz que não existe nenhuma acusação formal, nem contacto com a família.
No, I've got no contact with him. They don't allow me close to him and he's not allowed to have a phone.
Não tenho um contacto com ele e ele não tem permissão de ter telefone. Não foi ainda emitida a acusação formal e aguardamos isso do juiz, logo que o processo for analisado pelo tribunal. E logo que receber isso, irei mandar para o meu advogado, que irá preparar a defesa.
And the accusation will go to my lawyer. Only then my lawyer will be able to also prepare for the defense.
A última vez que Francis falou com o marido foi a 6 de novembro, quando a polícia foi à sua casa fazer uma vasculha.
They found arrows that I bought for decoration, bangas.
Encontraram flechas que comprei para decoração e katanas que usamos no empreendimento. Qualquer casa aqui em Moçambique tem katanas. Atiraram medicamentos expirados, vitaminas.
A família Honeycomb vive em Moçambique há mais de 20 anos.
Moçambique has treated us well in a lot of situations.
Temos sido bem tratados em Moçambique em muitas situações e mesmo esta de terrorismo é fora de normal. Não representa o que as pessoas daqui são. Está a provocar tristeza para muitos e espero que sejam encontrados os que instigam e voltarmos a viver em paz.
Yes, I think we can.
Eu creio que devemos de continuar aqui. Não temos por que fugir. Não fizemos nada de mal. Temos boas relações com as pessoas e com o governo. Por que deveríamos ir embora?
We have nothing to run away from. We've done nothing wrong. And we have good relationships with the people and the government. And why must we go?
A chefe da diplomacia sul-africana, Lindy Wesizulu, pediu recentemente uma investigação sobre a acusação de André Hanekon estar ligado ao grupo que ataca aldeias pobres de Cabo Delgado desde 2017. A Amnistia Internacional pediu hoje ao governo moçambicano que liberte imediata e incondicionalmente o jornalista Amada Boubacar, detido pela polícia, que termine com a crescente repressão aos jornalistas. Esse é outro pedido da Amnistia Internacional. Em comunicado, esta Organização de Defesa de Direitos Humanos afirma que Boubacar foi levado para um quartel e desde então se desconhece o seu paradeiro. Mayra Lassalete.
Amad Aboubakar, jornalista da rádio comunitária na Sede, foi detido no passado dia 5 pela polícia do distrito de Macomia, em Cabo Delgado, quando entrevistava um grupo de pessoas que tinham fugido das suas áreas de residência devido aos ataques por parte de grupos ainda não identificados. Em comunicado, a Amnistia Internacional diz que, segundo relatos, ele foi levado para o quartel e desde então se desconhece o seu paradeiro. Tiger Chagutá, diretor adjunto da Amnistia Internacional para a África Austral, disse o seguinte, e passo a citar, Amad Aboubakar é um respeitado jornalista que estava a gravar depoimentos de pessoas que fugiram de ataques mortais em Cabo Delgado quando ele foi preso. Esta é a mais recente demonstração de desprezo pela liberdade de expressão e liberdade de imprensa por parte das autoridades moçambicanas que veem os jornalistas como uma ameaça e os tratam como criminosos. Fim de citação. A nota acrescenta que Amad Aboubakar está detido em regime de incomunicabilidade sem acesso a um advogado ou respeito pelo devido processo. As autoridades moçambicanas devem libertá-lo imediata e incondicionalmente e garantir que os jornalistas possam fazer o seu trabalho sem receio de represálias, pede a Organização de Defesa dos Direitos Humanos. A Amnistia Internacional lembra que, em dezembro de 2018, outro jornalista, Estácio Valoi, foi preso na mesma área quando trabalhava e foi libertado sem qualquer acusação, mas o seu equipamento ficou com o exército.
Na Guiné-Bissau, os três sindicatos do setor de educação suspenderam a greve que vinha decorrendo desde o início do ano letivo 2018-2019 nas escolas públicas do país. Adão Ramalho.
Os sindicatos levantaram ontem a greve, mas com o compromisso do governo pagar o salário aos professores contratados e novos ingressos, assim como a calendarização de pagamento de dívidas atrasadas dos anos anteriores, que contemplam o ano letivo 2011-2012-2013.
Apelar ao governo, desbloquear o mais rápido possível salário de professores bloqueado referente ao mês de novembro.
Domingos de Carvalho, presidente do SINAPROF, o mais antigo sindicato da classe docente guineense. 3 meses da paralisação, mesmo com o levantamento da greve, foi possível assistir à fraca presença de alunos em algumas escolas.
Não, a gente vem para aulas. O professor está aqui.
É tão pouco difícil, um dia para o outro, mobilizar os alunos para regressar para aulas. Aqui não apareceu a maioria dos alunos.
Uma responsabilidade agora de alunos e os seus encarregados da educação.
Há uma boa parte de alunos ainda que não estão a comparecer. Agora a bola está da parte dos pais encarregados da educação e os alunos também.
Adão Ramalho, Voz de América, Bissau.
Doze horas e 48 minutos, emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Moçambique junta-se a Angola e Guiné-Bissau no grupo de regimes autoritários do Índice de Democracia 2018 da The Economist Intelligence Unit, publicado nesta quarta-feira, 9 de janeiro de 2019. Na avaliação de 167 países, Cabo Verde é o melhor lusófono, à frente de Portugal e Brasil, no índice que avalia a democracia no mundo. Ana Guedes.
A nota mais significativa é a entrada de Moçambique para a categoria de regime autoritário depois de, até 2017, ter ocupado a 115ª posição em que era considerado um regime híbrido. No documento divulgado hoje pela revista The Economist, Moçambique caiu uma posição. Esta alteração deveu-se às disputadas eleições locais de outubro, que arriscam desestabilizar o processo de paz em curso entre o partido no poder, Frelimo, e o partido da oposição, Renamo, escreve a revista. Angola e Guiné-Bissau já se encontravam na mesma categoria, com Angola a manter-se na posição 123 e Bissau em 157 da tabela. Cabo Verde, que desceu 3 lugares em relação a 2017, ocupa a 26ª posição e é o país de língua portuguesa à frente de Portugal, de Timor-Leste e do Brasil, Brasil que está na 50ª posição. Aqueles 4 países integram a classe de democracias com falhas, enquanto São Tomé e Príncipe não foi analisado. O Índice da Democracia, publicado anualmente pelo The Economist Intelligence Unit, tem em conta, na sua análise dos países, processos eleitorais e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades cívicas. Os primeiros 20 países fazem parte do grupo seleto de democracias plenas e é liderado pela Noruega.
Aqui nos Estados Unidos, o governo federal permanece parcialmente encerrado, sem ainda qualquer perspectiva de acordo para quebrar o impasse orçamental. Ontem à noite, o presidente Donald Trump fez um discurso à nação e defendeu a sua exigência de fundos de mais de 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México, afirmando existir uma crise humanitária e de segurança naquela fronteira. Os líderes do Partido Democrático no Senado e na Câmara dos Representantes voltaram a rejeitar essa proposta, acusando Trump de ser responsável pelo encerramento de vários departamentos do governo. Estão previstas para hoje mais conversações entre a presidência e líderes do Congresso. Nas zonas rurais do Malawi, as famílias enviam as jovens raparigas até 12 anos para a iniciação, uma prática tradicional e cultural que marca a entrada na vida adulta. Os que defendem os direitos das crianças consideram que o ritual promove a atividade sexual, o casamento e a gravidez juvenil, forçando muitas a abandonar a escola. Uma organização local procura alterar a situação, ensinando os conselheiros da iniciação a informação correta. Este é um trabalho de Lameque Massina, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Madame Litsou Makosa tinha 13 anos quando foi ao ritual tradicional maliano para se tornar adulta. Segundo ela, após a cerimónia de iniciação, os conselheiros sugeriram realizar o Kusasa Fumbi, o ritual de remover o pó com o homem à minha escolha. Ela escolheu um antigo namorado, mas infelizmente ficou grávida. Remover o pó significa para uma jovem perder a virgindade, com frequência sem proteção, para se tornar adulta. As que se tornam mães jovens pagam o preço da tradição. Na casa refere que ao descobrir que estava grávida ficou perturbada, pois tinha de abandonar a escola. Debate agora em obter apoio para cuidar do bebê e desejava continuar a educação. Durante a iniciação, os conselheiros demonstram como preparam as raparigas para o casamento e para a atividade sexual. A Agnes Matemba é uma conselheira de iniciação.
Ela
refere às jovens exibições para que possam manter o homem e pedir de procurar outra mulher, que se o fizer com outra mulher, pode deixá-la. Os defensores dos direitos da criança consideram que o ritual de iniciação no Malawi alimenta o índice elevado de casamentos com vontade a casar-se antes dos 18 anos. O grupo juvenil e a conselheira Mandy Oneko deseja manter as jovens na escola se for realizado um ritual mais adequado. Makaimbe Minkanawaira dirige a Oneko. Isto é algo da tradição cultural em que as pessoas acreditam e será muito difícil dizer que se acabe com as cerimónias de iniciação. O que dizemos é que podemos acompanhar as jovens de forma correta e na altura correta. A Ioneco trabalha com conselhos de iniciação e dirigentes tradicionais e em algumas áreas está proibida a prática de sexo após a cerimónia. Aida Bekeza é conhecida igualmente por Chief Shigabunko.
That's a traditional cultural thing that people believe in, and it would be very difficult to just say let's end initiation ceremonies. But what we are saying is, can we package?
Dizemos que não deve ser feito, sendo por isso que muitas jovens deixam a escola e a população aumenta tanto porque muitas raparigas têm tantos bebés, a maioria dos quais não estão casadas. Para desencorajar a gravidez infantil, dirigentes nacionais como Chincumbo realizam dois rituais de iniciação. Uma cerimónia simples para jovens como Makosa e uma outra que fornece educação sexual às jovens mais velhas que se preparam para casar.
Doze horas e 54 minutos, 34 segundos, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com os melhores de África no futebol. Ontem a Confederação Africana de Futebol, a CAFA, atribuiu os seus prémios. Não houve surpresa no melhor, foi Mohamed Salah do Egito e do Liverpool. Segunda vez consecutiva que Salah vence o prémio.
This award for me is always, I always say this award for me is very big. I love it because I saw it when I was young.
Este prémio para mim é muito grande. Sempre disse isso porque vi o prémio quando era criança. Tinha o sonho de ganhá-lo um dia. Agora ganho pela segunda vez. Estou muito satisfeito. Quero agradecer à minha família, aos meus colegas de equipa, aos meus fãs, todos os que jogaram um papel na minha carreira. Gostaria de dedicar este prémio ao meu país, o Egito. A jogadora do ano é Cristina Tembe Katana, da África do Sul. Joga aqui nos Estados Unidos. O jogador jovem do ano é Achraf Fahim, de Marrocos, e do Borussia Dortmund. Treinador do ano, Hervé Renard, de Marrocos. Treinadora feminina do ano, Desiree Ellis, da África do Sul. Seleção nacional do ano, Mauritânia. Seleção feminina do ano, Nigéria. Foi também escolhido o melhor 11 de África. Linha da frente é poderosa. São os três finalistas para melhor do ano. Sadio Mané, do Liverpool. Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal. E claro está, Mohamed Salah. Africano, os sul-africanos não estão muito contentes com a decisão da CAF de dar o CAN 2019 ao Egito. Recorde-se que eram os Camarões que iam organizar a Taça das Nações Africanas deste ano e isso foi cancelado. A África do Sul era tida como favorita para substituir os Camarões, mas foi o Egito escolhido. O presidente da Federação Sul-Africana, Dani Yordan, disse que a escolha do Egito se deveu a questões políticas e não em capacidades. Em Portugal, este fim de semana, um grande jogo em perspectiva é o Sporting Porto, com que termina a primeira volta do campeonato. Porto vai entrar com um novo reforço, é o defesa central Pepa, que regressa ao clube que o lançou internacionalmente.
Sou muito grato ao Futebol Clube do Porto por tudo aquilo que me deu. Não quer dizer também que não seja com o marido, mas o Porto me projetou para o futebol mundial e hoje sou um jogador reconhecido graças ao Futebol Clube do Porto e pelos anos que eu passei cá, por isso estou bastante feliz.
Era Pepa que regressa ao Porto no meio da época e com outros jogadores já parte do plantão do Porto. Qual vai ser o número que vai usar na camisola?
O 33, vou escolher o 33, gosto do número 3. Na minha época aqui no Porto, o 3 marcou-me muito.
Era o defesa central Pepe com uma simples lição. Quando não se consegue um 3, vai-se buscar 2. Dá 33. Basquetebol americano, NBA, os líderes da Conferência de Leste, o Toronto, somam e seguem. Ontem bateram o Atlanta 104-101. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa e deram cabazada ao New York Knicks 122-95. Warriors estão em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás do Denver, que ontem foi até a Flórida bater o Miami Heat 103-99. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, estão muito, muito mal. Ontem perderam em casa com o Indiana 123-115. Estão em último lugar na Conferência Leste. Em último lugar na Conferência Oeste está o Phoenix Suns, que ontem ganhou, bateu em casa o Sacramento 115-111, o que significa que o Cleveland Cavaliers são os piores de toda a competição. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem fez uma viagem. Não foi muito longe aqui do Washington, foi até a Filadélfia. Perdeu 132-115.
E caminhando para o final, o resumo da imprensa americana. Tanto o New York Times como o Washington Post destacam a intervenção de ontem pelo presidente Donald Trump. Trump classifica o muro de única solução na base da crise sobre a fronteira, escreve o Washington Post. referindo o aumento de divisões no seio do Partido Republicano devido à estratégia de Trump. O New York Times escreve que Trump aumentou a luta sobre o muro da fronteira no discurso de ontem. Este jornal interroga-se sobre quem pagou o debate sobre o muro para escrever que foi o espectador americano. Com estas notas da imprensa americana, marcamos um ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última página desta nossa emissão vespertina. De mim, a Mãe Miguel, resta desejar uma ótima noite de quarta-feira e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em português e seguir-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram. Bem ainda como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:32. Aqui em Washington, lá fora, o céu estava nublado, a temperatura era de 8 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continuada Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora sobre a tensão na República Democrática do Congo. No Sudão, milhares de pessoas manifestaram-se 9 de janeiro de 2019. Quarta-feira estaremos com a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, regressa amanhã ao tribunal, onde o juiz Sagra Subrayon legalizou a sua detenção hoje. Manuel Chang foi detido no final de 2018 em Joanesburgo, acusado pela justiça americana de crimes financeiros. A sua equipa de defesa procura evitar a extradição. O Simeon Pongwan segue o caso na cidade de Ouro, cidade de Joanesburgo.
A equipa de defesa tentou, portanto, digamos que rejeitar estes argumentos, dizendo que não há nenhum documento que diz que Manuel Chang exatamente cometeu crimes. Então eles precisavam de um documento que diga exatamente quais são os crimes que o seu constituinte terá cometido. Houve 3 intervalos antes do almoço, quando se retomou, quando o tribunal disse que, olha, as acusações estão lá e a procuradora sul-africana apareceu, aliás, interveio para esclarecer aquilo que são, digamos, as acusações contra Manuel Chang. Diz que Manuel Chang terá recebido em subornos nesta fraude 12 milhões de dólares americanos e que os Estados Unidos consideram que esse dinheiro portanto, terá passado pelo sistema americano. É por isso que há 3 pessoas detidas em Londres, 1 pessoa detida em Nova York e então temos Manuel Chang detido aqui na África do Sul. Depois, a acusação queria saber o que é que se pode fazer então em termos de caução. A procuradora sul-africana disse que o caso de caução está na categoria 5 na legislação sul-africana. É uma categoria muito elevada por causa do peso do crime em que é acusado o Manuel Chang. A acusação, aliás, a equipa de defesa tentou argumentar que, olha, Manuel Chang não cometeu crime na África do Sul e por que que, portanto, a escala de caução deve ser colocada nos termos da lei sul-africana. Então, este caso é o que provocou um pouco de troca de argumentos entre a defesa e a Procuradoria-Geral e a Procuradoria Sul-Africana, então, e depois o adiamento da sessão para amanhã, para exatamente discutir esta questão da escala de caução. Em relação à extradição, ainda não se entrou propriamente no assunto, então pensamos que amanhã, a quinta-feira, vai se entrar já depois da discussão de caução, vai-se entrar então na questão de extradição. Tem sido referido quase que sempre, mas não houve ainda algum debate sobre a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América.
Fala-se também de uma maratona diplomática moçambicana para evitar a extradição, ou pelo menos para que Manuel Chang continue a seguir este caso em liberdade. Há algumas indicações nesse sentido?
Não há indicação, pelo menos visível. É verdade que o caso está sendo acompanhado pelo conselheiro policial na Embaixada da Moçambique, o general da polícia, Zacarias Costa. Nós falamos com ele, ou seja, os jornalistas falaram com Zacarias Costa hoje e ele não avançou nada sobre isso, apenas confirmou que, de facto, foi digamos, a missão consular que intercedeu junto dos advogados de Manuel Chang para sua transferência da cela dos intercolores para uma cela singular. Em relação, por exemplo, à extradição, não há sinais, pode estar a acontecer, digamos que a porta de cavalo, ou seja, underground também pode estar a acontecer.
Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E em Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa revista económica com as reuniões entre a China e os Estados Unidos que terminaram nesta quarta-feira, dando assim fim a negociações comerciais entre Pequim e Washington, que duraram mais do que o esperado e autoridades disseram que os detalhes são divulgados em breve, levantando expectativas de que uma guerra comercial, entre aspas, em larga escala, possa ser evitada. Ted McKinney, subsecretário da Agricultura dos Estados Unidos para os Assuntos Externos e Comerciais, falou em alguns dias bons. Por sua vez, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Liu Kang, confirmou que ambos os lados concordaram em estender as negociações além de segunda e terça, como marcado originalmente, mas hoje elas terminaram e bem. As reuniões desta semana foram as primeiras presenciais desde que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping concordaram em dezembro com uma trégua de 90 dias que afetou os mercados financeiros. As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, com os investidores confiantes nos avanços das novas negociações comerciais entre Washington e Pequim. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 1,01%, 0,74% e 0,05%, respectivamente. O Banco Mundial reviu em baixa a previsão de crescimento económico de Angola para 2018, estimando agora uma contração de 1,8% em vez de uma expansão de 1,6% do Produto Interno Bruto. O relatório Perspectivas Económicas Globais representa uma inversão de 3,5 pontos percentuais relativamente às previsões feitas há 12 meses. O Banco Mundial espera que, após uma contração significativa, Angola tenha uma recuperação económica gradual. As projeções económicas são mais otimistas para 2019, quando se espera um crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto. Quanto ao Brasil, o Banco Mundial considerou pior o cenário para o desempenho do Produto Interno Bruto em 2019 em relação às previsões anteriores. A instituição acredita agora que o Brasil vai crescer 2,2% neste ano. Na previsão realizada em junho, a estimativa era de um aumento de 2,5%. Em 2018, o Banco Mundial estima que o Brasil tenha crescido 1,2%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana.
desafios num continente em análise na Voz da América.
Acaba de ser publicado em Lisboa o livro São Paulo, Prisão de Luanda. O seu autor é Carlos Taveira, que esteve ali preso durante pouco mais de 2 anos, acusado de pertencer à Organização Comunista de Angola, OCA, que se opunha à presença soviética e cubana em Angola. Taveira já estava preso quando se dá a tentativa de golpe de 27 de maio de 1977, e a partir daí ele testemunhou os horrores que ali se viveram. Ele tinha sido preso em dezembro de 1976. Taveira, que é autor de 4 outros livros que ele titula de romances históricos e 1 livro de poemas, diz contudo que o livro acabado de publicar não pretende ser uma acusação contra qualquer pessoa, um livro de ajuste de contas, mas sim uma lição sobre as consequências do monolitismo político. O livro é, aliás, marcado por um tipo de humor negro. Nós falamos com Carlos Taveira.
A denúncia vem como uma consequência do livro. É impossível escrever sobre um livro de prisão política sem haver denúncia, não é? Vêm as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o livro é mais um livro de momentos. O livro, não, por exemplo, quando fala de alguém, não lhe estuda o caso dessa pessoa, desse preso. Não.
Sim.
O livro é um livro de momentos, de momentos que se passaram na cadeia, de coisas humorísticas mesmo. Descreve-se, por exemplo, lá uma coisa que eu acho que nunca ninguém descreveu das prisões, foi que nós fazíamos partidas de xadrez. O xadrez era muito, muito utilizado e, por exemplo, havia aquelas... os sanitários eram daquele género turco, sabe, que tem um buraco no chão e tal. E em cima, a cela de cima tinha o mesmo, não é? E aquilo fazia um tubo acústico, as pessoas falavam por ali.
Não.
E de maneira que jogávamos partidas de xadrez através desse cubo acústico com a parte de cima. Está a ver? Fala-se também de torturas, mas não se fica ali. Fala-se no decorrer do livro, que é impossível falar naquela prisão e de outros géneros sem falar nisso. Mas são livros de momentos. Fala-se de personagens curiosos que habitaram a prisão e o livro não tem a vocação de denúncia. Não é bem isso que eu gostava. É uma coisa assim mais universal. Fala aí o que é que se passa numa prisão deste género entre as pessoas que o habitam. Porque as pessoas que habitam uma prisão política são boas pessoas, são pessoas instruídas. São cidadãos respeitáveis, de uma vez já trabalham, têm empregos, são uma grande parte deles é muito bem formada, aliás. E, portanto, forma-se necessariamente uma sociedade muito diferente de uma prisão de delito comum.
Muito bem.
E foi esse aspecto que o editor gostou e que me desafiou, porque eu resisti a publicá-lo muitos anos.
A sua prisão dá-se naquela altura do 27 de maio, é?
Não, eu já lá estava preso antes. Ora, isto aí é que está, e aliás, eu não, nem sequer falo muito disso no livro. Eu fui preso, acusado de pertencer a uma organização que havia lá, que se chamava Organização Comunista de Angola.
Sim.
Ora, essa organização era feita de dissidentes do MPLA. Dissidentes do MPLA que não estavam de acordo com a intervenção da União Soviética e dos cubanos em Angola.
Sim.
Porque se dizia que, ok, os americanos são imperialistas, muito bem, mas os soviéticos também. Quero dizer, eles querem vir aqui fazer guerras interpostas, nós não temos de estar, de privilegiar mais um que outro. Éramos ingênuos, no fundo, não é?
Sim.
Porque, não podia ser de outra maneira, porque se o governo não tivesse ido buscar apoio à União Soviética e tinha desaparecido do mapa, os sul-africanos tinham entrado por ali acima e tinham feito tudo. Porque eu era do MPLA, mas eu conhecia os indivíduos da OCA, eram meus amigos, não conhecia a organização em si. E uma vez fui a uma reunião deles, não é?
Sim.
E eu tinha simpatias por eles porque eu pensava da mesma maneira. E de maneira que, quando fui à primeira reunião, a polícia estava lá de emboscada e fui levado. E porque se eu não tivesse ido a essa reunião, nunca tinha entrado nessa prisão. Foi com circunstâncias. E depois, com o tempo, com a prisão, fez muito bem, mudou-se de uma certa maneira, se é possível fazer bem, fez-me bem a desempoeirar as minhas ideias e aquelas ideias marxistas que eu que eu conversava e que eu lia muito sobre isso e nas quais acreditava que
sim, claro,
e comecei a ver a coisa de outra maneira diferente. Entrei um indivíduo, talvez com um bocado de ideias extremistas, e saí lá um democrata. Foi assim.
Olha,
São Paulo transformou.
Sim, e, mas você depois, quando é que saiu? Já saiu depois do 27 de maio ou antes?
Pois, eu entrei o 27 de maio de 77, não é?
Sim.
E eu entrei em dezembro de 76. Eu estava há 5 meses na cadeia quando se deu o 27 de maio.
Sim.
E quando se deu o 27 de maio, eles assaltaram a cadeia onde nós estávamos, porque havia indivíduos que eram aderentes do Mito Alves, que seguiam as Sim. suas filosofias e ideias, que já lá estavam presos. Poucos, mas já lá estavam. Alguns com uma certa importância. E eles atacaram a cadeia. Atacaram a cadeia para libertar os deles. Estivemos debaixo de fogo durante 4 ou 5 horas, 5 horas mais ou menos, e atacados por 4 blindados, de maneira que houve para lá um tiroteio desgraçado, havia balas que passavam pelas celas, até que a guarnição se rendeu. Quando a guarnição se rendeu, ficámos com aqueles indivíduos durante algumas horas. E o que é importante dizer aqui é que esses indivíduos mitoais tinham professavam ideias opostas àquelas da OCA pelo qual eu estava preso. Quero dizer, os indivíduos mitoais eram por um marxismo-leninismo como os soviéticos.
Exatamente.
Completamente, e acusavam o MPLA de estar a desviar da linha. Portanto, eles, se tivessem, quando eles entraram, disseram-nos que nos iam matar nesse dia. Darei que está a ver 21 anos que eu tinha na altura, comecei a dizer o que é que eu estou a fazer aqui no meio disto tudo. E felizmente eles perderam o golpe, felizmente para mim, infelizmente para eles. Eles perderam o golpe e nós não fomos mortos. Nós e a Revolta Ativa, eles puseram-nos contra uma parede. Nós e a Revolta Ativa, eles queriam levar para o campo da Revolução, como diziam, vamos levar para o campo da Revolução, vamos fuzilados hoje. E esse dia marcou muito, evidentemente.
Uhum.
Eu celebro um bocado 27 de maio como um segundo nascimento.
Sim.
Agora, o que aconteceu depois foi horrível, porque até aí, aquela prisão, bem, estávamos presos, estávamos em celas individuais, não saímos muito, eram celas pequenas, era em si uma crueldade, os interrogatórios eram longos, mas não havia tortura. Não havia tortura porque havia um indivíduo que lá estava que não acreditava nisso. O indivíduo da iminência parda da Diva era um indivíduo que se chamava Helder Neto e ele não acreditava na tortura. É incrível, não é? Um indivíduo da polícia política, mas ele não acreditava, não. Ele era de uma liberdade incrível para os presos. Ele às vezes levava os presos a casa para passar a noite com a família. Era assim, ele queria recuperar os presos, que ele via que tinham uma certa qualidade, não é, intelectual, para trabalhar com eles. E conseguiu recuperar alguns, não todos. A mim não me recuperou para trabalhar com eles, nem a outros, mas alguns foram. E conseguiu com esses métodos. Era um polícia inteligente. Mas ele suicidou-se no dia 27 de maio. Estava na cadeia e suicidou-se. E depois, com a repressão, entrou a tortura a cheio. Ora, a instrução do meu processo, pode chamar assim, passou-se antes.
Sim.
27 de maio, portanto, eu não sofri essa tortura física. Mas todos os que entraram depois do 27 de maio passaram pela sala de torturas e alguns barbaramente torturados e alguns morreram na tortura.
Sim.
E outros foram levados simplesmente à noite para serem abatidos clandestinamente em qualquer sítio, num sítio qualquer.
Sim.
E esse era o nosso medo. Quem sabe se alguém lá nas estruturas lá em cima, quem decide estas coisas, que veio, decide que nós também devemos embarcar numa noite qualquer
Sim.
para sermos fuzilados e desaparecermos do mapa. E esse é o nosso medo. Cada vez que aparecia o autocarro do amor, como a gente o chamava, que era o autocarro que vinha buscar, era uma ambulância, que vinha buscar a gente para ser fuzilado, havia um ambiente de terror.
Portanto, foram muitas pessoas que foram levadas.
Ah, foram. Então houve uma noite, toda a cela de cima, que estava... Não eram aqueles que jogavam xadrez connosco, estes vieram depois, mas essa cela de cima, onde eles punham os polícias deles, os elementos deles, que eles suspeitavam de ter contribuído assim para o golpe, eram 16, mais ou menos, foram todos numa noite, quer dizer, foram debaixo de pancada até ao autocarro do amor, e os 16 numa noite desapareceram. E aquela não era a única prisão a fornecer.
Claro.
Aquilo havia uma outra, que eles chamavam casa de reclusão, onde estavam ainda presos mais importantes, como Nito Alves, o Zé Van Dunen e outros, não foram para São Paulo, a citá-los, foram para outra, foram para a Casa de Reclusão. Um amigo que eu tinha também, que era o Rui Coelho, que era de Lobito, como eu, ele também foi para a Casa de Reclusão, os Cabecilhas foram para a Casa de Reclusão, e muitos outros, e dali também partiram para de São Paulo durante uma certa época, durante esse ano de 76 e 77, saíam regularmente pessoas para o fuzilamento.
Você mencionou aí o Autocarro do Amor, é um nome, vá lá, irónico, não é? Porquê que lhe deram esse nome?
Ah, bom, por ironia. É o tal humor negro de prisão. Na altura, no tempo colonial, havia uma música portuguesa que cantava muito, era um bocado pirosa, que era o Autocarro do Amor, era o Amor Sim Senhor, qualquer sim. coisa assim. Era uma música que se tocava muito, aquelas dos namorados, assim, as namoradas.
Sim, 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 sim.
E foi a evocar essa canção que lhe chamaram o Autocarro, que lhe chamamos o Autocarro do Amor, que no fundo era o Autocarro do Ódio. Não é?
Sim, claro. E depois você foi libertado, eventualmente.
Fui libertado um dia para o outro, quer dizer, nem sequer estávamos a contar. Em 1979, o Agostinho Neto estava sob uma enorme pressão internacional. As torturas tinham sido muitas, tinham havido muitas denúncias de organismos internacionais, entre os quais a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional, que tinha denunciado a prisão do Neto quando ele esteve preso pelos portugueses do antigo regime, houve pedidos. Portanto, ele estava sob pressão externa, de maneira que o homem, e eu tenho a impressão que o Agostinho Neto já sabia que estava com uma doença mortal. Ele era médico. Ele morreu alguns meses depois, morreu um mês ou dois depois de eu ter saído e outros. E de maneira que, a um dado momento, ele faz um discurso um bocado covarde, digamos, num homem tão corajoso como ele foi, que ele diz o seguinte: dizem-me que há torturas, dizem-me que há fuzilamentos, eu é que sou responsável disto tudo, quase do género a sacudir água do capote, como se diz, sim, para o ministro do interior ou para o indivíduo que estava à frente dessa repressão, que demitiu. E então começou a fazer uns certos processos, assim um bocado para inglês ver, foram alguns polícias presos e tal, aquilo era...
Sim, sim, claro, sim, sim.
E fez toda uma série, deu amnistia a toda uma série de presos, que o incomodavam menos, né, entre os quais eu, mas aquilo foi verdadeiramente uma operação, e foi de um dia para o outro. Ele fez esse discurso, os polícias entraram em pânico e nós fomos libertados dois ou três dias depois. Foi assim, de um dia livre.
Portanto, você esteve na prisão quanto tempo?
Estive 2 anos e 7 meses.
Ouça, agora diga-me uma coisa. Este livro, portanto, já foi publicado em Portugal. Sabe se há planos para o publicar em Angola?
Eu não conheço, eu não sei como é que a distribuição vai ser feita, mas sei que o distribuidor deste editor, porque eles trabalham com os distribuidores, né? São eles que enviam para os 4 cantos do mundo. Eu acho que ele distribui em Angola também. Mas mesmo se o livro não for distribuído em Angola, seguramente há de haver muita gente que o vai encomendar.
Você nunca mais voltou, depois saiu de Angola, não é? Nunca mais lá voltou, não?
Sim, saí de Angola em fins de 85, em dezembro de 85. Vim para o Canadá em dezembro de 85, saí de Angola uns meses antes. Em pleno inverno e nunca me arrependi, vim para aqui, esqueci, a vida é para a frente, não fiquei com rancores nem nada, e a razão também que me levou a hesitar publicar isto foi que eu não queria que fosse interpretado como uma crítica à independência de Angola. Não, este livro não é nada como isso. Naquela cadeia estavam, aliás, pessoas que combatiam desde a sua juventude pela independência de Angola, mesmo com armas na mão.
Claro.
Imagino todas as pessoas da Revolta Ativa que estavam em MPLA desde 60, 59, fundadores do MPLA estavam lá. Portanto, não se trata de pôr em causa a independência de Angola ou de criticar a independência de Angola.
Sim.
Trata-se de se dizer aí que está o que é que um regime monolítico que quer impor o seu pensamento pode fazer. E a cadeia de São
claro.
É que a prisão foi construída no tempo do tal fascismo português, mas serviu para o regime angolano. Quer dizer, a mesma cadeia,
sim,
com os mesmos métodos, com o mesmo tipo de polícias, ficou ali e serviu aos dois. Quer dizer que todos os regimes de extrema, extremos, utilizam os mesmos métodos e os mesmos edifícios, não é? Para reprimir.
Era Carlos Taveira, autor do livro São Paulo, Prisão de Luanda.
Passagem para o resumo de notícias de 9 de janeiro de 2019, quarta-feira. Na República Democrática do Congo, a polícia de choque instalou-se na sede da Comissão Eleitoral em Kinshasa, a meio do receio de que o resultado de ser anunciado em breve possa dar lugar a tumultos frente a acusações de fraude eleitoral. As agências de notícias dizem que os resultados provisórios podem ser anunciados ainda hoje. O analista do Grupo Internacional de Crise, Moncrieff, disse à Voz da América que os sentimentos e erros no processo eleitoral abriram caminho a boatos e especulações e aumentaram muito a temperatura política. Para ele, o corte da internet aumentou ainda mais a tensão, que pode ser maior e dar origem a atos violentos depois dos resultados serem anunciados. A Conferência de Bispos Católicos disse na semana passada haver um claro vencedor sem avançar o nome, enquanto os partidos da oposição garantem que um candidato opositor foi o eleito. No Sudão, milhares de pessoas manifestaram-se nas ruas da capital a favor do presidente Omar al-Bashir, enquanto nos outras partes da cidade a polícia dispersava com gás lacrimogéneo manifestantes antigovernamentais. O país tem sido abalado nas últimas semanas por manifestações antigovernamentais para protestar contra o aumento do custo de vida. Bashir afirmou que a manifestação a favor do governo indica que o Sudão não seguirá a via de outros países que, segundo disse, foram destruídos. Nos Estados Unidos, o governo federal permanece parcialmente encerrado, sem ainda qualquer perspectiva de acordo para quebrar o impasse orçamental. Ontem à noite, o presidente Donald Trump fez um discurso à nação defendendo a exigência de fundos de mais de 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México, afirmando isso de uma crise humanitária e de segurança naquela fronteira. Os líderes do Partido Democrático no Senado e na Câmara dos Representantes voltaram a rejeitar a proposta, acusando Trump de ser responsável pelo encerramento de vários departamentos do governo. Estão previstas para hoje mais confusões entre a presidência e líderes do Congresso. O nomeado Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, garantiu que vai permitir que o Procurador Especial Robert Mueller termine a sua investigação alegada de envolvimento russo na campanha eleitoral de Donald Trump. A informação foi dada pelo senador Lindsey Graham, que discutiu com Barr a sua nomeação. O Senado terá que confirmar a nomeação de William Barr e as audiências começam na próxima terça-feira. O vice-procurador-geral Rod Rosenstein, que tem estado encarregado de supervisar a investigação de Mueller, disse, entretanto, que tencionou abandonar o cargo quando o novo procurador-geral assumir o seu posto. Rosenstein tenha indicado que tencionou abandonar o cargo quando a investigação de Mueller estivesse a chegar ao fim ou protegida de interferências da Casa Branca. A polícia norueguesa anunciou que a mulher de um dos homens mais ricos do país foi raptada e que os alegados raptores exigiram um resgate. Desde 31 de outubro, Elisabeth Folkhagen, de 61 anos, está desaparecida, indicou hoje Tom Bruska, investigador-chefe. A mesma fonte referiu que foi encontrada uma carta na casa do casal, a leste de Oslo, que descrevia o que aconteceria à mulher se o pedido de resgate não fosse pago na criptomoeda Monero. Emissão de 9 de janeiro de 2019 chegou agora ao fim. Em nome da equipa que a elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.